Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde, Navarro. Cumprimento aqui os amigos presentes também, o Roberto Machado, o Paulinho, o doutor Eduardo, o Diego Rosa, o Xuxa. Uma excelente tarde a todos. É um prazer, Oswaldo, estar aqui conversando com vocês e também podendo levar informação para a nossa querida cidade e também a nossa região. Bom, Oswaldo, primeiramente eu gostaria de destacar esse recurso de R$ 2.600.000 que está vindo para Santa Casa. É um recurso destinado pelo senador Sérgio Moro, através do nosso pedido, né? A gente foi para Brasília no ano de 2023, o ano passado, e a gente levou o projeto, teve uma reunião com o senador, apresentamos esse projeto para ele, para ampliar os investimentos de saúde na Santa Casa, e ele, com muito carinho, acatou o nosso pedido e viabilizou, né, um ofício destinando a emenda. O número do ofício é o ofício 109 de 2024. Então, ele destina à Associação Hospitalar Beneficente de Bandeirantes o valor de R$ 2.600.000. E agora a Santa Casa começa a fazer ali a parte técnica, que é de cadastrar os projetos no sistema, né, no sistema eletrônico, e esperar que essa verba chegue para nós. Mas o trabalho político foi feito, já foi destinado ao orçamento da União, agora é esperar que essa verba chegue aí para melhorar a saúde e o atendimento da nossa querida população.
Agora, como foi verba do senador? Caso ele seja cassado, como é que fica? Essa verba já está garantida ou pode não vir?
Uma excelente pergunta. A gente já consultou o nosso jurídico, né? E como já foi destinada para o orçamento da União, então a verba está fixa. A verba já está dentro do orçamento. Então, por mais que ele seja cassado, essa verba ela vai vir, ela...
Não cai as emendas do parlamentar, então?
Não, é dali para frente, né? Se caso o senador for cassado, os efeitos é daquela data para frente. No caso, essa emenda já está dentro do orçamento. E claro, né, Oswaldo, caso haja alguma artimanha política para travar, a gente com certeza vai acionar o nosso jurídico, né, os mandados de segurança, para que essa verba tenha o seu destino final conforme foi iniciado.
É porque, na verdade, o deputado, o vereador, o senador, ele tem as emendas, né? Ele vai colocar as emendas. E é colocada dentro do orçamento da União. E se já está dentro do orçamento, não sei até onde.
Isso, não,
pode
exato.
Prejudicar ou não.
A gente se preocupou com isso, até porque o momento é crítico para o Sérgio Moro nesse momento, mas caso haja alguma artimanha, né, do Executivo Federal, a gente vai acionar as medidas e as ferramentas jurídicas para que essa verba chegue à nossa cidade.
É importante frisar isso, porque às vezes falam, ah, mas o senador pode ser cassado a qualquer momento aí. Deve ser agora no mês de abril, deve ter alguma coisa, mas
isso
não impede de as emendas que ele colocou no ano passado, né, serem mesmo, porque ele está como senador hoje, e consequentemente quando ele fez a emenda, ele estava como senador e deve ser cumprido.
Exato, Oswaldo. Inclusive, esse atendimento foi justamente porque ele já esteve presente aqui em Bandeirantes no ano de 2022, quando a gente foi candidato a deputado. Ele, como eu sou do partido dele, então ele veio até Bandeirantes, ficou sabendo da gente, quis conhecer Bandeirantes, quis conhecer o candidato, né? Então aqui ele já viu Bandeirantes, pude apresentar a cidade para ele, e aí foi onde que ele acabou atendendo a gente. Importante também, Oswaldo, a gente agradecer a quem esteve junto, a quem contribuiu para essa verba chegar, que foi do apoio, né, que a gente teve em 2022, que foi o deputado federal Felipe Francischini, o Daniel Gustavo Silva Babão, o doutor Castro, o doutor Eduardo, que está aqui presente com a gente, o Paulinho Serralheiro, o Magno Teixeirinha, o Marcelo Timóteo, o Zu Castanho e, em parte, o prefeito Jaelcio, o Thiago Pobreza. Mas assim, Oswaldo, principalmente a toda a população que acreditou em nosso projeto. Por quê? Porque se a gente não tivesse sido candidato, não tivesse a expressão de voto que a gente teve, eu acho muito difícil o senador ter acatado de um pedido de R$ 2.600.000. Então, se ele acatou, é porque ele acredita na gente, ele acredita que a gente tem um futuro promissor, né, que tem esperança, que a cidade tem representatividade política, e a gente fica muito feliz de poder agraciar Bandeirantes com recurso desta proporção. Lembrando também, Oswaldo, que ele mandou R$ 127.000 para a PAI, e também, junto à Flávia Francischini, a gente conseguiu um ônibus de R$ 400.000, aliás, o dinheiro que já está na conta da prefeitura. Falei que você secretário Municipal de Saúde, o Alexandre Beretta, que vai estar licitando um ônibus para transportar pacientes que precisam ir até o Hospital do Câncer em Londrina. Então, tudo isso com o reflexo, né, que a gente teve em 2022. Então, a gente agradece bastante a população, a todos que acreditaram e apoiaram, e hoje a gente está colhendo os frutos, né?
Bom, vereador, você acabou se lançando aí esses tempos, fez um lançamento de pré-candidatura, aquela coisa toda. Como é que está a situação? Vai manter mesmo? Ou muitos dizem que, olha, isso aí é só para buscar uma vice no outro lado. Como é que é a situação? É candidato mesmo? Ou só está tentando abrir um espaço para buscar uma vice-candidatura com uma composição mesmo? Porque o prefeito municipal hoje era um aliado seu junto das últimas eleições.
Oswaldo, excelente pergunta também para a gente colocar para toda a população, né? A gente realmente, oficialmente, é pré-candidato a prefeito. O grupo Direita, Família Direita Bandeirantes, me procurou o ano passado. Falei para eles que, né, estava vendo o cenário político, mas por conta da energia do pessoal, de toda a equipe, está aqui o Roberto Machado representando os patriotas, eu coloquei meu nome à disposição, falei que para mim é um grande sonho poder ser prefeito de Bandeirantes, poder ajudar as pessoas, a cidade que eu nasci. E eu gostaria de retribuir tudo aquilo que eu recebi. Como vereador, já estou fazendo grandes obras, né? Grandes recursos. E acredito que como prefeito a gente vai conseguir fazer muito mais. Então coloquei sim o nome à disposição. E até o momento, oficialmente, Oswaldo, a gente acredita sim que vai concretizar esse pleito como pré-candidato. Até o momento é pré, a gente não pode oficializar antes da data permitida pela Justiça Eleitoral. Mas oficialmente somos sim pré-candidatos e estou à disposição de toda essa equipe que está fazendo parte, está contribuindo, o nome está crescendo. E o que a gente quer, o principal de tudo, o principal objetivo é ajudar a nossa querida população a melhorar.
A gente sabe que há uma pretensão do prefeito municipal de concorrer à reeleição. Como é que ficaria a situação mesmo, porque você pertenceria ao grupo dele?
Pois é, Oswaldo, em 2020, né, eu fui pré-candidato a prefeito em 2020, eu era a terceira via em Bandeirantes, mas por conta de uma pesquisa que eu realizei, onde o Jaelson e o Zé Bolinha naquela época estavam na minha frente, eu decidi recuar, né, e estar apoiando o Jaelson, porque naquela oportunidade o Jaelson estava muito bem na pesquisa. Então eu apoiei ele como vereador, fui o vereador mais votado de Bandeirantes e o Joelson fez quase 70%. Acredito que na minha análise política, o meu apoio para o Joelson em 2020 foi de grande valia, que acabou aumentando a proporção de votos. E agora o cenário tem mudado um pouco, Oswaldo. O nome da gente tem crescido nas pesquisas e se o meu nome com certeza estiver muito bem colocado, nós vamos sim oficiar esse pleito.
Tá, e diante do trabalho que foi desenvolvido pela administração municipal, lhe garante o quê? Nesse sentido, daquilo que foi apresentado, mesmo porque diante da Câmara você criticou por várias vezes o marasmo da administração.
Exato, Oswaldo. Eu acho que essa gestão, a gente esperava uma mudança muito maior, né, em desrespeito ao Parque Industrial, que eu falo isso desde 2016, onde eu entrei vereador. A grande mudança, a virada de chave de Bandeirantes está nesse Parque Industrial, onde vai gerar mais emprego para as pessoas, vai gerar empregos com salários maiores, vai trazer empresas, as empresas pagando seus impostos, vai gerar receita para o município com essa receita, ele vai conseguir investir mais em saúde, educação e infraestrutura. Então, passou quase 4 anos, a gente não viu, né, o Parque Industrial. Uma das coisas que mais me solicitam na rua também, mano, casa popular, né? A gente também não conseguiu ver nessa gestão a questão de casas populares para a cidade, para a população que mais precisa. Esses dois cenários, Oswaldo, os mais críticos, né? Agora, conseguiram manter um padrão, né? Conseguiram aí, de uma forma contínua, dar seguimento aos serviços públicos. Então, assim, as duas maiores críticas que eu realizo é em relação ao Parque Industrial, às casas populares. Coisa que se a gente concretizar esse pleito, com certeza a gente vai fazer o possível para dar conta.
A gente sabe que para uma eleição de um prefeito, um candidato a prefeito, uma coisa precisa de um grupo político. Qual é o grupo que você traz consigo no dia de hoje para tentar, quem sabe, uma candidatura?
Oswaldo, a gente tem até o dia 5 de abril para estar filiando os vereadores em nosso partido. Hoje eu estou com o Partido União Brasil, estamos em parceria com Republicanos, PRTB, e tem mais partido vindo aí. Então, hoje o doutor Eduardo está aqui do meu lado, tenho muita afinidade também com o doutor Castro, a gente tem conversado bastante, estamos aí com uma lista de pré-candidatos a vereadores muito boa, Oswaldo, que a gente vai estar divulgando isso até o dia 5. Aproveito o ensejo, Oswaldo, e digo para a população que está nos assistindo, das pessoas que querem ser candidatas, né, querem ser pré-candidatas a vereador, ao nosso lado, que nos procure, né, que pode aí principalmente as mulheres, Navarro, muito bem lembrado, que nós estamos até com uma proporção de homens acima da média e nós precisamos também de mulheres. Então aquelas pessoas que se identificam com o Mano Vieira, com a nossa equipe, pode nos procurar, que até o dia 5 de abril pode estar filiando em nosso partido para ser pré-candidato a vereador, e em julho é a convenção. Então a gente deixa de portas abertas também aquelas pessoas que querem contribuir, fazer parte da equipe para disputar o pleito eleitoral.
Na janela partidária, algum vereador agregou ao seu partido ou não?
Então, Oswaldo, a gente está em conversa. Acredito que todos os vereadores ainda estão em negociação. Eu só vou conseguir confirmar para você após o dia 5 de abril. Eu estou em conversa, sim, com 3, 4 vereadores da Câmara Municipal. Um deles é o doutor Eduardo, que está aqui. E eles estão decidindo, não só a vinda para a União Brasil, como também estão decidindo se vão permanecer no partido onde eles estão. Então, depois do dia 5, eu confesso que venho aqui e falo para você os vereadores que vão estar com a gente.
Essas mudanças que nós tivemos na lei eleitoral, o que que implica mesmo? Porque hoje, para se ter aí 14 candidatos, 5 mulheres, 9 homens e um negro, como é que fica a situação do partido mesmo? Vai diminuir bastante o número de candidatos, né?
Oswaldo, isso vai
diminuir. E a briga vai ser maior.
A briga vai ser maior e vai dar condição de um partido menor ter condição de colocar uma cadeira lá. Por quê? Isso vai fazer com que o partido tenha menos proporção de voto, porque ele vai ter 14, antes era 20. Né? Então, assim, o coeficiente partidário de Bandeirantes hoje está em 1.350 votos. Ou seja, quando um partido atingir 1.350 votos, sobe uma cadeira. Né? Então, como você vai ter menos pessoas no partido, então quer dizer que o partido vai realizar menos voto. E aí vai ser mais difícil de chegar no coeficiente partidário. Então, vai abrir vantagem para um partido novo, para um partido que tenha menos proporção de voto. Vai ser disputado, acredito que mais acirrado que 2020, Oswaldo.
Mesmo, porque hoje nós temos, não temos tantos partidos aí, cada credenciado hoje no município, né? Não é hoje, vamos dizer assim, um número, como hoje nós temos 40 partidos políticos, se não me falha a memória, aqui nós vamos ter aqui 13, 14 que vão estar na disputa, né?
Aí, Oswaldo, eu também gostaria de relatar aqui que esse ano é meu último ano como vereador.
Sim.
Então, se ainda a população que está nos ouvindo tiver algum reivindicamento, alguma reivindicação, algum pedido, né, ao vereador, pode estar realizando durante esse ano, porque esse é meu último ano, deixo claro para toda a população que não sou mais candidato a vereador. Então, esse é meu último ano, se alguém quiser ainda solicitar um requerimento, efetuar uma denúncia, algum projeto de lei, que possa nos procurar, que a gente está à disposição. E assim, Oswaldo, gostaria de destacar aqui, como é meu último ano, as atividades, no mínimo aqui 10 atividades que eu realizei como vereador, para deixar esse legado aqui que o Mano Vieira deixou como vereador para a cidade de Bandeirantes. Então, o Mano Vieira, 10 atividades que eu pude realizar. A primeira, Oswaldo, gestionei aproximadamente 5 milhões de reais para a população de Bandeirantes, detalhando rapidamente. Foi R$300 mil um caminhão bascular, R$170 mil uma retroescavadeira, R$300 mil para a saúde em pleno Covid-19, R$300 mil barracão industrial, R$600 mil para asfalto. Ressalto que esse recurso está travado por conta da transição de governo. Felipe Francisquini, deputado federal, disse que vai destravar através de uma emenda PIX. R$200 mil através do deputado federal Pedro Lupion para a PAI. Agora, esse gestionamento da Santa Casa de 2 milhões e 600 para a Santa Casa, 150 mil para a PAI, aliás, 127 mil e R$400 mil um ônibus para transportar pacientes para o Hospital do Câncer. Então, quase 5 milhões de reais, Oswaldo, gestionados para Bandeirantes. Lembrando que o Mano Vieira, a segunda, fui presidente da Câmara, sendo eleito por unanimidade, é o terceiro presidente mais jovem da história da Câmara Municipal. Fui autor do projeto de lei 3.926/2020, que obriga o SAAI a prestar contas das suas entradas e saídas. Regularizei o horário dos servidores da Câmara, conforme o Estatuto dos Servidores Públicos. Fui autor do projeto que implantou a reforma do plano de cargos e carreiras na Câmara Municipal. Fui o presidente da CPI dos 3 milhões. Autor do projeto que reformulou o regimento interno da Câmara Municipal. Através da minha gestão como presidente, consegui R$17 mil de economia por ano para os cofres públicos através da eliminação da licitação de som. Depois de décadas, no meu mandato, consegui gestionar um carro para o Poder Legislativo. Apresentei o projeto de energia fotovoltaica, que é energia solar, para a Santa Casa, para a Prefeitura e para o SAAI, aonde que vai poder gerar mais de 3 milhões de reais de economia para os cofres públicos se for implantado. Então, Oswaldo, eu deixo aqui esse legado para Bandeirantes. Apoio pessoas novas de entrar na política, pessoas que não são envolvidas com política, para poder ajudar o setor público. Então, Mano Vieira, 7 anos vereador, 2 mandatos de vereador, com muito carinho me sinto realizado de poder contribuir para o bom andamento da cidade, para a melhoria da qualidade de vida da nossa população.
Isso seria desse trabalho realizado que lhe dá o Redicap para tentar uma candidatura a prefeito, é isso?
É assim, Oswaldo, com toda a humildade e respeito possível, aonde eu me desloco na cidade, no supermercado, numa farmácia, num barzinho, até mesmo na prefeitura, aonde que eu vou, muitas pessoas falam assim: mano, você vai ser nosso futuro prefeito, mano, você vai entrar para prefeito, mano, agora é a sua vez. Então, isso motiva a gente, né, Oswaldo? Porque está no nosso dia a dia, a gente sai na rua, a gente escuta essas coisas, então certamente isso nos dá condição e dá força, né, de tá confirmando aí esse pleito.
Bom, e de repente você colocava que tem aí já um grupo praticamente à sua disposição, que é o Patriota...
Família Direita Bandeirantes.
Família Direita Bandeirantes. Não é um partido político, né?
Exato.
Não é o partido político que está por trás dele, é outro, né? É outro, né? Como é que é o nome do partido?
União Brasil, Republicanos e PRTB.
Esses aqui estão por trás disso, né? E esses partidos estariam lhe apoiando ou não?
Estaria. Sim, já falei com o presidente dos 3 partidos e os 3 partidos já declararam apoio à nossa pré-candidatura e com certeza já fecharam que estarão juntos nesse pleito eleitoral.
Como é que fica o seu posicionamento com o Jaelso?
Oswaldo, eu gosto...
Apesar que você já tem falado com o prefeito, mas com o Jaelso que foi... Que você já colocou aí que teve uma participação importante na eleição dele.
Eu gosto muito do Jaelson, uma pessoa maravilhosa. O Jaelson, na qualidade de prefeito, a gente tem que analisar ele como prefeito, como gestor. Aí não mais eu tenho que julgar ele da pessoa como ele é, mas sim como gestor. Aí eu tenho uma conversa muito boa com o Jaelson, a gente sempre se dá bem, né? Ao meu ponto de vista, e claro, em parte da sociedade, a gente vem vindo que o nome do Jaelson como prefeito, né, ele tem tido algumas dificuldades na eleição desse ano. Então é onde que o meu nome vem crescendo. Então eu ainda não tenho a confirmação do Jaelson se ele vai sair candidato, né, se ele vai ser pré-candidato novamente a prefeito. Então, Oswaldo, a gente não sabe, isso vai depender dele, né? Talvez até mesmo da equipe dele, mas o Mano Vieira, ele tem se fortalecido ao longo dos anos. Eu tenho uma, digamos que uma equipe nova, até mesmo mesclada, porque pessoas que apoiaram ele em 2020 são pessoas interligadas a mim também, então certamente vão estar comigo nesse pleito desse ano. Mas eu fico totalmente aberto, o Jaelson é um cara amigo, né? Só que a gente tem ouvido a população, a gente tem escutado também a nossa equipe, e é onde que a gente está aí, com a graça de Deus, né, poder confirmar aí a nossa pré-candidatura.
Agora, dentro daquilo tudo que o cidadão vê, se fazendo por parte do cidadão que está nos ouvindo nesse momento, você pulou fora do barco do prefeito?
Oswaldo, eu estou cumprindo o meu papel de vereador, né, com aquele voto que eu tive para investigar, né, na abertura da CPP, né, o meu voto é em relação à população. Então, nesse momento, lembra da época do Lino Martins também, Lino Martins, que ele é meu primo, uma pessoa também maravilhosa, mas na qualidade de prefeito, Oswaldo, a gente tem que respeitar aqui o artigo 37 da Constituição Federal, dos princípios do direito administrativo, né, que é a impessoalidade. Então, na medida que a pessoa se incorporou prefeito, eu tenho que olhar ela como gestora e não como pessoa. Então, a gente atua ali como fiscal em respeito à população. Então, estou fazendo o meu trabalho de vereador. Os meus votos vêm para honrar a população, deixando a amizade de lado.
Seria tudo isso que a gente viu acontecer, a CPI, a CPP, tudo. Isso teve influência ou não, vereador? Nessa sua desistência de estar praticamente ao lado,
Oswaldo,
do prefeito?
Oswaldo, eu confesso para você que isso a...
Decepcionou? Chegou a ser decepcionante ou não?
Sim, fiquei muito triste, porque a gente acreditava numa gestão onde não ia acontecer esses fatos, né? Então, a gente hoje estou tendo uma grande experiência, que é uma pessoa extremamente inteligente, que é o prefeito Jaelson, né, que colocou a sua equipe ali para estar o auxiliando, e de repente ocorreram aí essas irregularidades, né, em algumas obras da cidade. Então eu fico triste com certeza de terem acontecido essa situação, né, e eu honrei com o meu papel de vereador, de fiscalizador da cidade, procurando aí respeitar a população e deixando a amizade um pouco de lado e sim seguindo os princípios de quem me colocou ali, que é a população.
Como é que fica agora até, porque nós temos ainda um bom caminho para chegar até as eleições, como é que fica o relacionamento dentro da Câmara?
Olha, Osvaldo, eu confesso que agora deu uma melhorada, tá? Mas logo após que a gente, que o grupo Direita Família Bandeirantes, logo que foi lançado o meu nome por eles, Osvaldo, confesso que deu alguns atritos ali na Câmara, ficou acalorado, deu algumas discussões, inclusive no dia do lançamento, eu não pude participar inicialmente do lançamento da minha pré-candidatura a prefeito, porque teve sessão bem no horário.
Agora, estou dizendo para o prefeito, qual é o seu posicionamento? Qual vai ser o seu posicionamento a partir de agora? Diz que, obviamente, sendo candidato a prefeito, você seria uma oposição a ele.
Isso, é assim, né, Osvaldo? A gente está preparado, né? Sempre que vier alguma discussão na Câmara Municipal que desrespeita a minha pessoa, eu vou estar ali para defender, vou estar ali para me defender, porque graças a Deus, nesses 7 anos de gestão, eu pude me esforçar ao máximo para Bandeirantes, conseguimos aí gestionar quase 5 milhões de reais para a cidade, autorizei as investigações, na gestão passada também, eu fui nomeado presidente de uma CPI, me esforcei bastante para fazer auditoria, fiscalizar as contas públicas, nessa gestão eu não fui o presidente, não fui sorteado para fazer parte da comissão, mas apoiei a comissão, autorizei, certo? Então assim, Oswaldo, eu estou preparado dentro da Câmara, a gente sabe que a partir do momento que você é pré-candidato, vai vir pedrada de muitos lados, e eu estou preparado ali para me defender.
Bom, eu gostaria de deixar aí uns minutinhos finais para você colocar à sua disposição, para algo mais que você queira colocar, e colocando aberto também, já que a gente demoramos para abrir um pouquinho, já era para ter aberto há 2, 3 semanas isso aí, mas a gente abre para todos os candidatos, como sempre fomos aqui, democraticamente, abrindo para todos os pré-candidatos, aqueles, obviamente, que têm partido, né? Aqueles que se lançam na internet, pois a gente não tem condição, mas aqueles que os partidos, né, colocarem, já tem 2, 3 aí que já pediram, né, o uso aqui do Jornal Operação Cidade para levar ao conhecimento da população, também vai estar aberto aí nos próximos dias, e a gente gostaria de deixar os microfones à disposição para algo mais que o vereador pré-candidato gostaria de fazer.
Bom, Osvaldo, Mano Vieira, 7 anos aí como vereador, sempre procurando ajudar a cidade da melhor maneira possível, milhões de reais em recursos aplicados em Bandeirantes. E eu deixo meu nome à disposição. O que a gente quer é fazer o bem para a sociedade. Eu, como eu disse, desde quando eu nasci, Osvaldo, eu convivi muito na rua, com os meus vizinhos, com os meus amigos, andando em toda a cidade de Bandeirantes. E graças a Deus eu tive muita educação. Eu fui educado não só dentro de casa, como também nas ruas de Bandeirantes. E eu quero agradecer, poder ajudar toda essa população que me ajudou nos meus ensinamentos, que ajudou no meu crescimento. Eu quero retribuir. Isso é uma coisa que fica dentro do coração da gente, né, de poder retribuir, ajudar a população, podendo aí investir em várias áreas da cidade, podendo fazer que as pessoas tenham mais qualidade de vida, né? Eu agradeço muito, né, o grupo Família Direita Bandeirantes, que foi aonde foram até o escritório, me chamaram, falaram, olha, a gente acha que você tem o perfil, a gente quer saber se você está à disposição. Eu coloquei o meu nome à disposição e eles fizeram esse lançamento. Então, o nosso principal objetivo realmente é fazer Bandeirantes crescer. Agradeço também a nossa equipe, o Xuxa está voltando aí como pré-candidato, o doutor Eduardo também está aqui junto com a gente como pré-candidato a vereador. E agradeço toda a minha equipe, agradeço também o Diego Rosa, o Roberto Machado, agradeço a todos que estão nos apoiando, que acreditam em nosso projeto, sabe, Osvaldo? Também gostaria de agradecer o Vaguinho da Ração, o representando a população, o Ninão, a Cícera, a minha noiva, a Natália Schmidt, a Maria do Carmo, que está lá em casa escutando a nossa entrevista, Marcos Vinícius de Andrade. E eu conto com o apoio da nossa equipe, né? Conto com o apoio da população. E assim eu agradeço a todos que estão dando força aí para que esse pleito possa ser concretizado, principalmente a população que está nos ouvindo.